Olá e bem-vindo. Bem, hoje temos em mãos um conjunto de textos que nos propõem um quebra-cabeças fascinante.
Olá, sim, é verdade.
Por um lado, falam de um grande plano divino para a felicidade humana.
Certo.
Por outro, insistem na nossa total liberdade de escolha. E para complicar, ainda criticam o simples ato de seguir regras.
Exato.
À primeira vista, parece que puxam em direções completamente opostas. A nossa missão hoje é ver se conseguimos encaixar estas três peças e descobrir que imagem formam no final.
É um desafio excelente. Porque não são, de facto, peças isoladas. Temos uma fonte que fala de um mistério que é revelado, tipo, como se nos entregassem um mapa do tesouro.
Gosto dessa ideia.
Depois outra que nos coloca numa encruzilhada a dizer que o mapa não serve de nada se não decidirmos para onde queremos ir. E uma terceira que nos avisa que, mesmo com o mapa e o destino escolhido, a atitude com que fazemos a viagem é isso que realmente importa.
Juntas, desenham um percurso completo.
Um percurso, sim, da intenção à ação e depois à transformação.
Precisamente. Ok, então vamos começar pelo ponto de partida, pelo mapa. A primeira fonte fala deste plano como uma sabedoria de Deus, algo que esteve escondido e que agora é revelado. Um mistério. O que significa exatamente mistério neste contexto? Não é como num policial, pois não?
Não, de todo. É um ponto fundamental. A palavra mistério aqui não tem o sentido de um crime por resolver.
Certo.
É mais próximo, quer dizer, de um plano estratégico que estava a ser preparado nos bastidores e que no momento certo é tornado público. A fonte diz que é um plano de salvação que Deus preparou desde sempre para aqueles que o amam.
Ah, então é como o desvendar de uma estratégia, um plano de jogo que finalmente é partilhado com os jogadores.
Exatamente essa a ideia.
E como é que esse plano é revelado?
A revelação acontece através da figura de Jesus Cristo. E não é apenas uma revelação teórica, em palavras. O texto sublinha que o ponto culminante, o momento em que o plano se torna cristalino, é a sua morte na cruz.
Espera aí. Aqui é que a coisa fica contraintuitiva. A cruz, um instrumento de tortura, de humilhação pública, é apresentada como o auge da sabedoria da revelação.
Pois.
A maioria das pessoas veria isso como o símbolo máximo do fracasso, de uma tragédia. Como é que os autores conseguem fazer essa inversão?
E essa é precisamente a provocação central do texto. Para entendermos, temos de nos lembrar do contexto. Para o mundo greco-romano, a cruz era o expoente máximo da degradação.
Reservada a escravos, criminosos...
Exatamente. Inimigos do Estado. Era um espetáculo de poder bruto e de vergonha. Apresentá-la como o auge da sabedoria divina era virar de cabeça para baixo toda a noção de poder, de glória, de sucesso daquela cultura.
É uma subversão completa de valores?
Completamente. O texto reinterpreta o evento. Nesse ato de aparente fraqueza, de entrega total da vida, revela-se aquilo a que a fonte chama de a medida do amor de Deus. Deixa de ser um fim trágico para ser a demonstração máxima de um princípio. A realização plena não está em acumular poder ou em dominar os outros, mas em doar-se.
No fundo, o dom de si mesmo.
O dom de si mesmo, o amor levado à última consequência, é apresentado como a chave para a plenitude. A cruz, nesta leitura, transforma-se no símbolo não do sofrimento, mas do amor que se doa sem reservas.
Entendi. Portanto, o mistério revelado é que a verdadeira força e a felicidade estão no ato de dar. E a cruz é a prova visual, a demonstração histórica e chocante dessa verdade.
Precisamente. Passa de uma ideia abstrata para algo muito concreto. E ao fazer isso, segundo o texto, oferece um mapa para todos. Um mapa que aponta numa direção radicalmente diferente daquela que o mundo considerava lógica.
Ok, percebo a ideia do mapa revelado. Mas isso levanta uma questão imediata. Se o mapa é tão claro e o plano é divino, onde é que fica a nossa capacidade de escolher? Somos apenas viajantes numa excursão pré-definida?
É uma ótima pergunta.
A fonte seguinte parece abordar precisamente essa tensão.
E aborda de uma forma muito, muito direta. Se o primeiro texto apresenta o destino e o mapa, o segundo coloca o leme firmemente nas nossas mãos.
Ok.
O ser humano é colocado perante uma escolha fundamental, sem rodeios. De um lado, está a proposta de Deus, que o autor associa diretamente à vida e à felicidade.
Certo.
Do outro lado, está o que o texto descreve como autossuficiência, um caminho que, segundo a mesma fonte, leva à morte e à desgraça.
Essa oposição é muito forte. E o termo autossuficiência é interessante. Hoje em dia, autossuficiência vista quase como uma virtude, não é?
Sem dúvida.
É um pilar do pensamento moderno. Não será que a fonte está a ser demasiado pessimista em relação à capacidade humana de encontrar um bom caminho por si só?
É uma excelente questão porque toca no cerne da diferença de perspectivas. A fonte não está, creio eu, a condenar a razão ou a responsabilidade individual?
Então, que critica?
O que parece criticar é a ilusão de que o ser humano pode ser a sua própria e única referência, definindo o bem e o mal do zero, como se não existisse uma ordem ou um propósito maior. A proposta não é anular o indivíduo, mas oferecer-lhe um caminho testado, por assim dizer.
Uhum.
Nesta visão, a verdadeira liberdade não está em vaguear sem rumo, mas em escolher conscientemente um destino e o caminho para lá chegar.
É uma definição de liberdade mais focada na escolha do para quê do que na ausência de limites.
Exato.
E para ajudar quem escolhe o primeiro caminho, o da vida e felicidade, a fonte diz que Deus oferece mandamentos.
Mas aqui a linguagem é outra vez muito específica. A palavra usada é sinais.
Sim, e essa escolha de palavras é o ponto crucial desta passagem. Muda tudo.
Porque, se pensarmos em mandamentos ou regras, a conotação é quase sempre de restrição, de algo que limita a nossa liberdade. Mas sinais? Sinais sugere algo completamente diferente.
Como placas numa estrada.
Exatamente. É a imagem perfeita. Imagine que já decidiu ir de Lisboa ao Porto. As placas de sinalização na autoestrada não limitam a sua liberdade.
Pelo contrário.
Pelo contrário, elas servem à decisão que já tomou, ajudando-o a chegar ao destino de forma segura e eficiente. São um serviço de apoio à sua liberdade, não um obstáculo.
Isso é uma mudança de paradigma completa. Então, a fonte está a sugerir que a moralidade não é uma cerca para nos prender, mas um GPS para quem já sabe para onde quer ir?
É isso mesmo.
Isso coloca a responsabilidade da escolha do destino inteiramente do nosso lado, o que é muito mais exigente.
É muito mais exigente, porque implica que os sinais só fazem sentido depois de uma escolha fundamental ter sido feita. Se alguém não quer ir para o Porto, as placas que apontam para lá são irrelevantes, talvez até irritantes.
Claro.
Da mesma forma, segundo esta visão, os mandamentos não são imposições arbitrárias, mas guias úteis para quem já escolheu livremente seguir aquele percurso.
Ok, então, temos o mapa, a liberdade de escolher o destino e os sinais que nos guiam. Já temos muitas peças. Mas ainda falta algo. De que adianta ter o melhor GPS se o condutor está a seguir as indicações de má vontade, a resmungar ou só por medo de apanhar uma multa?
Exato.
A terceira fonte parece focar-se precisamente na atitude do condutor.
Perfeitamente colocado. O foco muda do exterior para o interior, da ação para a intenção. O texto, que é do Evangelho, argumenta de forma muito clara que não basta cumprir as regras externamente.
Seguir a letra da lei.
Isso mesmo, isso seria insuficiente, talvez até vazio e hipócrita. Põe em causa a ideia de que a retidão se mede apenas pelo cumprimento de um código de conduta visível.
Portanto, se seguir os sinais não é suficiente, então estamos a falar de motivação? Parece que a fonte está a dizer que a ação, sem a intenção correta, é oca. É isso?
É exatamente isso. A proposta é de assumir uma verdadeira atitude interior de adesão a Deus e às suas propostas. A expressão-chave é adesão interior.
Adesão interior. Não se trata de obediência relutante, nem de cumprimento por medo de castigo. Trata-se de um compromisso interno, uma convicção genuína que depois, e só depois, se reflete naturalmente em todas as ações da vida.
É uma analogia perfeita.
A ação externa é a mesma, parar o carro, mas a motivação interna, o significado do ato, é completamente diferente.
É isso. E podemos levar essa analogia para outras áreas. Pensemos na cultura de uma empresa. Uma empresa pode ter um código de conduta enorme. Os funcionários podem segui-lo por medo de serem despedidos.
Mas isso não cria uma cultura forte.
Não cria. A cultura só é forte quando as pessoas acreditam na missão e agem de acordo com os valores porque concordam com eles. A ação torna-se uma expressão autêntica de uma convicção.
Ou até num plano de fitness. Posso arrastar-me para o ginásio todos os dias porque o médico mandou e odiar cada minuto. Os resultados nunca serão os mesmos de alguém que abraçou um estilo de vida saudável porque acredita nisso?
Precisamente. A transformação tem de ser primeiro no coração, na forma de pensar. Um cumprimento meramente formal da lei é visto como uma formalidade sem alma. O que se procura é que a ação seja consequência natural e alegre de uma transformação interior.
A passagem do eu tenho de fazer isto para eu quero fazer isto.
Eu quero fazer isto porque acredito que é o caminho para a minha realização. Exato.
Então vamos juntar tudo. Parece que as peças do quebra-cabeças se encaixam afinal.
Encaixam perfeitamente.
Começamos com um plano divino, um mapa, que é revelado através de um ato radical de amor. Esse mapa não anula a nossa liberdade. Pelo contrário, é-nos apresentado para que possamos fazer uma escolha consciente.
Uma escolha entre um caminho de vida e felicidade, que é balizado por sinais, e um caminho de autorreferência, que é apresentado como perigoso.
E, por fim, a terceira peça diz-nos que, uma vez feita a escolha e iniciado o caminho, o que verdadeiramente importa não é apenas seguir os sinais de forma mecânica, mas fazê-lo com uma adesão de coração, com uma convicção interna que transforma todo o percurso.
Se ligarmos isto ao panorama geral, vemos uma narrativa muito coesa e progressiva.
Sim, muito. Há um convite universal, que é o plano de Deus. Segue-se uma decisão pessoal e livre, que é a resposta a esse convite. E, finalmente, há uma disposição interior para a jornada.
A forma como se vive essa decisão no dia-a-dia. Exato. Descreve um percurso espiritual completo, da intenção divina até à transformação do indivíduo.
E o que me parece fascinante é que a ênfase é colocada na qualidade dessa jornada. A forma como se caminha é tão ou mais importante do que apenas seguir as direções mecanicamente.
Sem dúvida. Não é sobre chegar ao fim de uma lista de tarefas.
Certo.
A síntese das três leituras sugere que a verdadeira realização não está em carimbar um passaporte de regras cumpridas. Está na transformação interior que acontece ao longo do caminho.
Quando se escolhe livremente um percurso e se adere a ele com o coração.
Usando os sinais, não como uma prisão, mas como um mapa para a felicidade prometida. É uma visão muito integrada da vida, onde o amor, a liberdade e a autenticidade são pilares inseparáveis.
Estes textos, na sua essência, propõem que os mandamentos não sejam vistos como restrições, mas como sinais. Sinais que marcam um caminho seguro, em contraste com uma autossuficiência que pode ser enganadora. E, olha, isto deixa-me a pensar numa reflexão final para quem nos ouve. Independentemente das crenças de cada um, como poderíamos reinterpretar esta ideia de sinais ou marcos nas nossas próprias vidas?
É uma boa pergunta.
Se quiséssemos construir um caminho para a realização pessoal num contexto puramente secular, que sinais seriam esses? Que princípios ou valores poderiam servir de guia para nos ajudar a navegar entre uma vida com propósito e os perigos de uma autossuficiência sem referências?